Uma pesquisa publicada na revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences revelou que cerca de 17% dos animais marinhos, entre peixes, invertebrados e mamíferos, poderão desaparecer até 2100. Isso se as emissões de gás carbônico seguirem o ritmo atual. A Rádio USP conversou sobre o assunto com Roberta Bonaldo, pós-doutora em Ecologia pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela conta o porquê das emissões de gás carbônico estarem tão elevadas atualmente e quais os prejuízos vindos disso aos animais marinhos.
A gente está vivendo uma era, por conta da industrialização, da queima de combustíveis fósseis, em que a gente está com níveis de gás carbônico na atmosfera muito altos, né? Só para ter uma ideia, nos últimos 800 mil anos, os níveis de gás carbônico sempre ficavam entre 180 a 280 partes por milhão. A partir do momento que a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve um aumento muito rápido, né, e crescente dessas emissões de gás carbônico, e hoje ele está acima de 400 partes por milhão. Ou seja, a gente tem um aumento aí 25 mil vezes mais rápido do que a gente teve em outras eras. Então isso é muito preocupante. O que a gente tem, no caso especificamente dos organismos marinhos, é que esses gases são lançados na atmosfera e são absorvidos. E no começo até falavam, bom, já que parte desses gases vão ser absorvidos pelo oceano, esses gases vão ser dissolvidos, isso é bom porque eles não vão estar na atmosfera, então a gente não vai ter um aumento tão rápido da temperatura atmosférica. Só que depois o que foi se descobrindo é que esses gases, ao se dissolverem nos oceanos, eles acabam mudando completamente a propriedade, a composição de íons que você tem dissolvido no mar, inclusive de íons de cálcio, que são super importantes para a construção de uma série de organismos marinhos. Então a gente tem aí corais, conchas, ouriços, até alguns tipos de algas e de espécies de plâncton que precisam de cálcio para a construção de estruturas do corpo delas que são feitas com carbonato de cálcio. E quando a gente vai tendo o gás carbônico sendo cada vez mais dissolvido na água, formando, no caso, o ácido carbônico, o que acontece é que isso vai minando a quantidade de cálcio disponível para os animais construírem seu esqueleto, construírem a sua estrutura.
A acidificação dos oceanos é um dos principais fatores que contribuem com as perspectivas de extinção previstas pelo estudo. Roberta explica que esse processo de mudança de pH da água interfere na biodiversidade marinha.
Você tem uma série de organismos que têm carbonato de cálcio na estrutura delas e são diretamente afetadas, né, pela perda desse cálcio, mas também tem outras espécies que, num primeiro momento, até não são tão afetadas pela acidificação, mas você tem um efeito cascata. Essa mudança, né, do pH da água salgada, ele afeta até algumas habilidades de peixes. Então tem experimentos feitos com larvas de peixe em diferentes níveis de pH, mostrando que, por exemplo, o senso deles de olfato, de localização, ficam completamente bagunçados, é totalmente alterado.
A pesquisadora explica que os impactos da extinção deverão ser mais sentidos nas áreas tropicais, interferindo também na economia.
A população mundial hoje vive nessas áreas principalmente próximas à costa, e a gente tem muitas concentrações humanas em áreas tropicais. E você tem uma série de populações que dependem, né, diretamente de pesca para alimentação, para mesmo atividade de turismo. E você tendo, né, um colapso, um declínio, né, na quantidade de espécies ou de produção de pescado nessas áreas, você tem um impacto muito grande mesmo, né, tanto nos ecossistemas como nas populações humanas que vivem diretamente próximas a essas regiões.
Mas então, como podemos reverter esse cenário? Roberta dá sua opinião, defendendo uma mudança de cultura, principalmente no que diz respeito a fontes de energia.
É muito pela educação e fazer cada vez mais pressão para as companhias e para os governos darem prioridade, incentivarem o uso de energias mais limpas, que não gerem essa emissão gigante de gás carbônico. E fora isso, a própria questão do desmatamento também. A gente sabe que as florestas são um dos principais ecossistemas responsáveis por sequestrar o carbono, né, por assimilar o carbono da atmosfera. E a gente está tendo um nível de desmatamento, inclusive no Brasil, muito grande, né? E com o desmatamento é o contrário, né? Daí você tem essas árvores sendo degradadas e daí acabam liberando mais gás carbônico. Então, com certeza, a gente fazer pressão para que a gente tenha políticas públicas de preservação ambiental, de manter as florestas do nosso país, que é tão rico nesse ponto, com certeza é uma necessidade no cenário atual.
Nós ouvimos a pesquisadora Roberta Bonaldo, pós-doutora em Ecologia pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Laura Alegre, para a Rádio USP.